Não tem ninguém que nos ama mais do que Jesus. Pensa nisso. Deixa o Espírito Santo revelar isso para você. Glória a Deus. Aleluia. Não tem ninguém que ama você mais do que Jesus. Não adianta querer procurar amor, felicidade em outro lugar. Porque só Ele é a alegria, só Ele é a paz. Só Jesus pode nos suprir. Só Jesus pode encher os nossos vazios. Então, nós temos que prestar atenção no que acontece conosco todo dia, todos os momentos. Espera aí, parece que eu não estou bem. Ai, parece que eu não estou feliz ou parece que eu estou preocupado. O que, que é? Está vindo uma invasão. Nós temos que tomar cuidado. Então, nós temos o Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus, o sangue de Jesus. Então, nós já temos que louvar o Senhor e tirar atenção desses invasores que querem nos preocupar, fazer nos enfraquecer, quer nos entristecer, sabe? Quer nos colocar para baixo, conceitos errados. Então, invasão é todo dia, batalha é diária, ela não para. Então, por isso que nós devemos praticar todos, exercitar o louvor. Você tem que ficar falando baixinho louvor. Se não tem ninguém perto no seu trabalho, alguma coisa, você tem que... Uai, você vai pegar uma coisa, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te bendigo pela tua presença que está em mim. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por mim. Eu te glorifico, eu te louvo pelo que tu és. Eu te bendigo, eu te adoro, eu te louvo. Isso tem que ser. Porque isso vai cuidando do seu coração. Sabia? Que o louvor cuida do seu coração. E depois você nem pode fazer isso se você não está estudando a palavra. Se você não está plantando a palavra dentro de você, nem há motivação. Tudo vem da Bíblia, da palavra de Deus. Você tem que estudar a palavra, você tem que ler a palavra. Ela vai entrando, ela é poder. Ela vai entrando em você. Agora, se você começa mesmo a fazer isso, você começa a ver a sua vida mudar. Você nem percebe como que Deus faz. Claro que a gente não percebe, é Ele que está fazendo. Mas ele, você está mudando. Você, nossa, eu não fazia isso antes. Eu nem conseguia. E como que eu estou fazendo? Nossa, realmente, algo mudou. É o poder da palavra. Pensa nisso. Amém? Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, aleluia. Vamos sentar. Boa tarde a todos. Que Deus abençoe o coração de vocês nessa tarde com a palavra dele e com a presença dele. Todos que estão em casa também a mesma coisa, porque Deus não tem limite de tempo e espaço. Ele é simplesmente, ele está em todos os lugares. Está aqui, está lá com você que está em casa, onde você está com seu coração aberto. A unção, o poder de Deus atravessa todos os canais, tudo que existe, ele é e ele está. Por isso nós vamos louvando esse Deus poderoso pelo que ele é, pela grandeza dele. Então, se maior é o que está em mim do que o que está no mundo, eu não posso deixar o que está no mundo entrar dentro de mim. Se você não cuidar de plantar a palavra de Deus no seu coração, ou seja, se você não cuidar do seu coração, toda a invasão de fora, entra. É invasão, gente. Vocês têm que pensar nisso. É sério. É uma invasão. Porque vai usar a nossa mente. O diabo usa a mente para falar. Para agir na nossa vida. Ele não pode dobrar você, o diabo. Ele não pode te forçar. Ele não faz desse jeito. Justamente porque ele não tem poder. Mas ele é um poder maligno. Se eu abrir a porta para ele, ele vem e me mata, me destrói. Então, o Senhor nos deu tudo o que Ele é para nós ficarmos livres desse inimigo, que é astuto, traiçoeiro, sutil. Então, ele vem com os pensamentos ou sentimentos, age no sentimento, na emoção, e fica aquele mal-estar. E se você nem está percebendo que isso é uma invasão maligna, que está agindo nos seus pensamentos, e você não está percebendo, e já foi para as emoções. As suas emoções já ficaram abaladas, então você já ficou triste, ou você ficou com raiva, ou você ficou decepcionado, ou você ficou, sabe, desencorajado, abatido, fraco. Estão acompanhando? Ele vai usar qualquer coisa para entrar dentro de nós. É óbvio que no nosso espírito ele não pode entrar. O diabo não pode entrar no nosso espírito porque o Espírito Santo está lá. A natureza de Deus está lá, não pode. Ele não pode entrar. Estamos selados com o Espírito Santo no nosso espírito. Agora, ele vai entrar na minha alma para acabar com a minha vida e tirar a fé. Vocês estão acompanhando? Então, gente, todos os dias, tudo que acontece, por isso que você é bom a gente orar logo cedo, porque nós vamos enfrentar o dia, vai acontecer mil coisas. Não, mas eu posso orar lá para as 8 da noite, mas, gente, já foi o dia inteiro, né? Você andou aonde? O dia inteiro, se envolveu com quantas pessoas, andou por onde, tudo aconteceu. E você foi deixando tudo e entrando. Não teve barreira para te proteger. Então, por isso que quando a gente levanta, tem que levantar até mais cedo, óbvio. Óbvio. Porque o meu dia começa tal hora, o seu também. Então, aquela hora já tem que começar a funcionar. Então, você tem que levantar mais cedo. Para chegar àquele horário, você já está pronto para o seu dia. Então, levanta mais cedo e vai ter com Deus. Mas o diabo, mas também não precisa tanto, né? Afinal, você não é nem pastora, não é questão de ser pastora. Você tem um inimigo que acaba com a tua vida, que destrói você, que engana. Esse é. O diabo é o pai da mentira. Ele só vem com mentira. Ele só vem com engano atrás de nós. Então, se eu não tiver esta sensibilidade espiritual, eu não percebo que é ele. Então, tem que cultivar. Porque o maior que está em mim me protege se eu estiver em sintonia com ele. Eu estou alimentando essa área da minha vida para que o que é de fora não entre em mim. Ele não é maior do que o que está em mim, mas dá a impressão que é, porque eu não cultivo quem está dentro de mim, que é o Espírito Santo, que é Deus, que é a natureza de Cristo Jesus. Vocês estão acompanhando? Que está no meu espírito. Então, essa natureza de Deus que está no nosso espírito tem que governar a nossa alma. Você tem que trabalhar com isso. Isso é problema seu, problema meu, responsabilidade. Deus fez a parte dele, nos deu um espírito novo, recriado com a natureza dele, e não é agora assim, está tudo por conta de Deus. Não, senhor. Ele não vai fazer mais nada na sua vida. É estranho isso, né? Porque a religião é perversa. A religião diz que você tem que usar cinto de silício, você tem que andar de joelho, que você tem que fazer cada coisa e que Deus está querendo ver mesmo e ele vai te castigar. Ele não vai te castigar. Você sai da presença de Deus, esse é o problema. O castigo é o diabo. Porque Jesus falou, vocês já não leram lá em Mateus? Olha, vocês não têm que temer nada do que eu faço. Vocês têm que temer aquele que te mata e te leva para o inferno. Quem que é esse? É o diabo. Não é Deus que nos mata, ele nos deu vida. Gente, vai ler. Põe o fone de ouvido e fica ouvindo, e fica ouvindo, e fica ouvindo. Depois que você acabou o seu serviço, você faz isso. Mas conforme seja o seu serviço, você pode ficar ouvindo também, de repente. Se você está esperando um cliente chegar e ele não chega, você põe lá. Você pode até falar, inclusive. Você que sabe da sua vida. Mas, porque a fé vem através de ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a Bíblia, ela tem que se tornar vida em você. Tem que estudar bastante para mudar tudo que está aqui. E por que não mudou ainda? Porque não está dentro de você ainda. Não está. Você não está fazendo. Ai, eu estou orando tanto. Tá bom, obrigado, até logo. Passe outro dia. Não está. Ou você está fazendo uma oração religiosa? Você não está fazendo o que tem que fazer para mudar você. Eu sei o que tem que fazer para mudar. Senão eu não ia estar aqui. O diabo já tinha acabado comigo. Ainda mais se eu venho ensinar aqui todos os passos de como tem que andar. Você acha que ele vai deixando sozinho? Além do que, ele segura as pessoas para não ouvirem isso. Porque se ouvir, vai ser liberto. Amém? Então, você tem que prestar atenção nisso, que maior é o que está em você, mas ele não está operando na sua vida. Ele não está com todo o acesso da sua vida, porque é a sua vida, você que tem que controlar aí. Você que tem que dar o sim aí, para Deus agir. Trabalhando com o que ele fez com você. E é você que vai expulsar o diabo. É você que vai morrer para a sua carne, para os seus desejos carnais. Pensa nisso, é você. Ai, mas eu tenho um sono para levantar de manhã. Gente, levanta, lava o rosto com uma água gelada, que você acorda na hora. Porque depois que você pôs o pé no chão, esse troço acaba na hora. O negócio é ficar aquele marasmo. Ai, não, a tua cabeça. Não, não. Você está se entregando. E ninguém pode parar você se você der o sim. Ninguém, não tem pessoa que vai parar você. Valeu? Então, hoje, o que eu vou trazer aqui para vocês é de suma importância. Porque, vem cá, como que você vai obedecer Deus se você nem sabe o que Deus quer para você? Como é que você vai obedecer Deus? E como que você vai esperar Deus? Vai esperar Deus no quê? Você está esperando Deus no quê? Afinal, para quê? Pensa nisso. Estou esperando Deus, mas Deus no quê? O que você está fazendo? O que você está buscando? Como que é isso aí? Então, gente, cuidado com a religião. Deus sabe, ele vai fazer. Não tem nada a ver esse negócio. Que Deus, ele sabe mesmo, mas ele não vai fazer. Ele sabe mesmo. E que nós estejamos prontos para o fim, se for daqui a pouco. Que isso ele sabe, que dia que vai ser. Agora, decisão da minha vida sou eu que tomo. Aliás, eu tomo, influenciada pelo Espírito Santo, porque eu me entrego a Deus, eu estou estudando a palavra e ela está formando o caráter de Deus dentro de mim. Estão acompanhando isso? Porque ele não vai fazendo assim. Eu não sou robô e nem ele está me obrigando. Lá no céu não tem ninguém obrigado. Foi porque aceitou Jesus. Quis. Está valendo? Agora, no inferno, tem muita gente que foi enganada, né? Está cheio de gente enganada no inferno. E os outros de boa vontade. Mas nunca foram para trás de Jesus. Tem isso também. Mas obedecer e esperar é onde Deus vem nos abençoar. Que tal se você aprender isso? O que você acha? E aí, pessoal de casa, está interessado em aprender obedecer e esperar? Obedecer o que Deus diz e esperar o que Ele disse. Aí que é. Tá bem? Ele pode dizer através da palavra, ele pode dizer através de uma profecia, ele pode falar no seu coração. Tem várias maneiras dele falar ou te dar esta palavra. Então vamos abrir nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. E nós vamos ver aqui um pouco a vida de Elias, esse profeta maravilhoso. De poder. Ele tem muitas lições que nós temos que aprender com a vida de Elias. Muitas lições. Então, Elias 17, nós vamos ver os versículos. De 1 a 6, por enquanto. Então, abre a sua Bíblia, 1 Reis 17. Diz assim. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Vocês sabem, Acabe é o rei da Samaria. Amém? Já nós vamos chegar aqui e vocês vão aprender mais. Acabe era rei da Samaria, casou com Jezabel. E ela, já de família do pai, era feiticeira, vamos dizer isso. Feiticeiro, macumbeiro, é isso aí. Gente que mexia com o diabo. Idolatria. Então veio de outro país, né, para Israel, para a região de Samaria, e ele se casa com ela. Ele largou mão de Deus completamente. Era um rei fraco. Acabe foi um rei fraco, totalmente dominado por Jezabel. Por isso que todas as pessoas que são desobedientes, que não se dobram a Deus, hoje em dia eles falam de que é Jezabel, está com esse espírito de desobediência. Acabe? Então, era isso aí. E mais, atenção. Ele se entregou tanto a esses ídolos, ao culto de ídolos, deuses falsos, junto com Jezabel, que ele proibiu qualquer pessoa de falar no nome do Deus de Israel, Deus Altíssimo, o poderoso Deus. Então, qualquer pessoa que viesse falar de Deus, ele matava na hora. Já era lei. Não podia, aliás, nem podia adorar ao Deus poderoso, Deus glorioso. Não, não podia. Ele matava. Então, esse era o rei Acabe. Então, se alguém estivesse escondido adorando o Deus de Israel e ele soubesse, a perseguição do diabo sempre é a mesma, né? Nós sabemos que tem muitos países que eles ficam escondidos em lugares, né, subterrâneos, escondidos adorando a Deus. Quando tem um fuxiqueiro que vai e delata, eles são mortos, eles matam. Vocês sabem disso. Hoje, esse diabo é sempre o mesmo fazendo as ruindades dele. Então, esse rei aqui foi Deus que usou Elias. Então, Elias, assim, ele não tem uma história, porque aqui só fala assim que ele era tesbita, né, e lá de Gileade. Não dá detalhes que se a família era de profetas, de sacerdotes, do que eles eram, não tem, assim, antecedentes dele, a Bíblia não relata. Mas ele, de repente, surge nessa região e Deus põe ele lá. E veja agora, atenção, então vamos começar. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei, que mandava matar na hora se falasse o nome de Deus. Atenção. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, só de falar isso, pum, um tiro na cara, já morria. Presta atenção, hein? Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o... Depois dessa, Deus veio correndo socorrê-lo, né? Socorrer Acabe. Porque ele ia morrer, ele matava mesmo. E ele foi ousado. Veja a ousadia de uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Quem não tem relacionamento com Deus é fraco. Esse, aí ele, o cristianismo, o Senhor dele fica escondido. Porque ele não tem coragem de falar desse Deus poderoso em situação alguma e para ninguém. Então, Deus nem pode usar uma pessoa dessa. Está valendo? Então, precisa começar a entender isso. Então, diante dessa perspectiva aqui, que estava acontecendo, ele foi ousado, ele nem quis saber, chegou na cara de Acabe e falou, olha, esta é a palavra do Deus de Israel, que não haverá nem orvalho e nem chuva nestes anos. E esta é a minha palavra que eu estou trazendo para você. Que Deus mandou. Que eu estou na presença dele. Gente, o cara ficou transtornado. Então Deus fala para ele, retira-te, no versículo 3, daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Então Deus manda ele ir para esse lugar, Querite, torrente, vocês sabem que é um volume de água que vem das chuvas. Então nesse lugar havia essas torrentes que vinham das chuvas. Então Deus falou, você vai lá para esse lugar e lá se esconde. Fica na fronteira do Jordão. Deus deu o lugar, a região que era para ele ir. Mas chegando lá, Deus não falou, ó, é aqui ou ali. Ele teve que saber onde que é, porque Deus é assim que ele faz. Você vai saber aonde é. Porque tem coisas que nós temos que ter esta intuição no nosso espírito, vamos assim dizer, de orar muito em línguas, de estar na presença de Deus, de ler muito a palavra. Existe, como se dizem por aí, intuição, porque isso é uma coisa espiritual, é como se fosse uma intuição, para você saber. Então, aí a gente vê no versículo 4, beberás da torrente e ordenei, passado, aos corvos, que ali mesmo, te sustentem. Foi, pois, e versículo 5, fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Tá? Então, até aonde ele estava, porque de repente ele se viu agora numa condição perigosa e Deus não mandou provisão alguma para ele lá onde ele estava, onde Acabe morava, no lugar onde ele estava, Deus não mandou provisão. Deus falou, você vai para Querite, lá tem uma torrente, você vai lá, você vai beber daquela água e os corvos virão te alimentar. É lá que você vai. Então, quando ele chega neste lugar, é que tem a provisão para ele. Nós precisamos entender que existe um lugar que Deus determina para nos dar a provisão. Mais um passo para você aprender. Existe um lugar. Não é bom saber isso? Então, ele foi para o lugar que Deus mandou. Ele, veja que aqui no versículo 5 diz, foi segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto do reino da fronteira do Jordão. No 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Espera aí, mas como que ele chegou no lugar certo? Onde estavam esses corvos com a comida? É óbvio que ele ficou vendo corvos. Quando ele viu os corvos, ele falou, ah, é aqui. Amém? É o sinal. Porque Deus falou para ele, onde tiver corvos, que eles vão te alimentar. Então isso já é uma pista. Você já entende o que Deus quer. E realmente é magnífico o que Deus faz, porque os corvos, Deus falou assim, eu ordenei, ele falou assim no 4, eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Ô, gente, é Deus que dá ordem para tudo aqui na terra. A terra é dele, o diabo só está governando porque Adão e Eva deram isso para ele. Mas Jesus nos deu a autoridade dele, isso é dele, porque ele que criou, e falou, use a autoridade, eu vou te abençoar. Não é para nós ficarmos limitados com as mentiras do diabo, com a destruição do diabo que está nesse mundo. Por isso que a religião não traz provisão nenhuma. A pessoa inventa que ela vai ser missionária. Já viu isso? A pessoa, eu já falei isso, né? Que ela vai ser missionária. Então, tudo bem, é o chamado, amém. Mas você tem que esperar para ver onde Deus vai te mandar, que a provisão vai estar lá. Se você inventar dia onde você acha, não é lá que vai estar a provisão. Estão entendendo? Deus vai falar o lugar. Né? Que às vezes eu brinco assim, a pessoa vai lá para um lugar da África, chega lá, não tem provisão, o leão vai comer, né? O missionário. E ele come mesmo. Porque foi sem ter a direção. Igual o pastor David disse, ah, eu ouvi Deus, uma pessoa da igreja dele, ah, eu ouvi Deus falar agora comigo. Ai, mas que bom. É, porque antes eu não ouvia, mas aí com seus ensinos eu ouvi. Que bom, ele falou para eu mudar para a China. Ah, é, que maravilha. Vendeu tudo, foi com a família, foi embora para lá. Chegou lá, ele tinha a provisão, que ele que levou com o que ele tinha. Mas passado o tempo, o filho ficou doente, a mulher, não sei o que, quase morreu. Outro teve isso e o dinheiro acabou e não teve mais provisão. Aí ele ficou lá orando, Deus, cadê a provisão, cadê a provisão? Você me mandou aqui, até agora estava tudo bem, e agora quem que vai me dar? Quem que vai me dar? Ninguém quer me dar. Deus falou assim, ué, mas eu não falei para você ir para a China. Quando eu falei China, você vendeu tudo e foi. Era para você dar uma oferta para a China. Tá? Então, quer dizer, precisa estar sintonizado com Deus. Não é assim que você vai sair servindo a Deus onde você quer. Por isso que está, sabe assim, uma baixa, né? No cristianismo e nas igrejas. Porque as pessoas fazem coisa da cabeça. sem que seja orientação de Deus. Mas aqui Deus falou, eu ordenei. Então Deus dá ordem até para os animais. Ele é o máximo. Ué, foi assim que ele fez todos os animais entrarem na arca. Aonde que Noé ia achar tanto animal daquele? E depois, lendo, gente, aqui que nós vimos em Levíticos, aqueles milhares, vocês viram isso, prestar atenção? Da oferta feita para Deus de milhares e milhares e milhares de animais desse tipo, daquele, que eles tinham que sacrificar? Lá, no Monte Sinai, no deserto, da onde? Deus que trouxe. Vocês não entendem? Tudo está no poder de Deus, mas você tem que estar na visão dele, não na sua. Você tem que pagar o preço para saber qual é a visão dele para você, para ele te sustentar. É diferente você ter um trabalho e você vai se sustentando, mas isso é até ali só, né? Isso não é uma coisa eterna. Está valendo? Muito bem, então vamos continuando. Então, como ele obedeceu e foi lá, a provisão já estava lá, porque Deus já tinha ordenado, já estava lá. Não é que ele chegou lá e ficou, aí agora, será que vai vir algum corvo? Hoje já estou com uma fome, e agora? Será que vai jorrar água disso mesmo? Não, quando ele chegou já estava tudo lá. É assim que é. Vocês entendem como é que eu fui para os Estados Unidos? 12 anos. Eu fiz o que Deus mandou, quando eu cheguei já estava tudo feito para sempre, todos os anos que eu fui lá. Até o dia que Deus falou, agora você não precisa ir mais. Ainda me acrescentou algo que não preciso falar. Está valendo? É assim. Se você estiver na obediência de Deus, ele vai te dar provisão. Então, isso aqui é interessante para quem está me acompanhando, me ouvindo, assistindo este ensino, para você saber como você vai se posicionar para você ter a provisão de Deus. Você tem que ouvir Deus, saber o que Ele quer que você faça. Se você fizer o que Deus está mandando você fazer, a provisão está lá. Não só a provisão, mas a proteção. São juntos. É bárbaro, hein? Lógico, se Ele te manda fazer alguma coisa, não é para você ser destruído. Ele vai te proteger. É óbvio que mil dificuldades virão, mas você vai estar protegido, você vai saber como também se posicionar e tudo mais. Mas provisão não vai acabar, porque Deus já tinha mandado para ele, tá? Então, atenção. Quem não está recebendo provisão de Deus, vamos que você esteja servindo a Deus ou qualquer outra situação, você está fora do lugar aonde Deus vai te dar. Uhum. Então, por isso que você tem que chegar onde Deus quer. Não é interessante isso? E como que você vai chegar lá? Orar em línguas, estudar a palavra, ficar horas na presença de Deus. Para você ser formado no que Deus quer. Ah, eu não posso. Então, tá bom. Tudo bem, não tem importância. Isso aí você vai ver com Deus no dia de julgamento. Isso é problema seu. Porque Deus tem um plano para cada um e o julgamento vai ser para cada um. Isso não é para ter medo, mas que vai acontecer, vai. Nós não estamos aqui soltos nesse mundo aqui, fazendo o que nós queremos. Nós temos que estar na obediência desse Deus que nos salvou, tá? A provisão de Deus para você está no lugar onde ele mandou você ir. Para mim é aqui. Ele mandou, eu mudei para Alphaville. Eu não mudei porque a Alphaville é bom. Não, nem pensei. Tem a ver. Deus deu profecia e passaram-se 3 anos. Deus me aprontando para eu mudar para Alphaville. Está valendo? Então, o meu ministério, com o chamado que Deus me deu, está dentro da visão dele. Eu estou cada dia mais, eu não paro de orar, porque eu preciso saber cada dia o que ele quer, como que ele quer. E é assim que funciona. É diferente de quem fica fazendo o que acha que tem que fazer. Abre uma igreja, fica lá dançando, cantando, fala 2 coisas, nem sabe nem para si como é que vai falar para os outros. Pensa nisso. Ninguém sabe nada, fica fazendo coisa da cabeça. Pondo peso ainda nas ovelhas. Porque se o líder está com peso, ele está aqui em cima das ovelhas. Em vez de encorajar as pessoas, tá? Então, é preciso dar um passo na fé. Deus fala com você na sua oração, você tem que saber o que você tem que fazer. Por isso que oração, gente, não é uma coisa mecânica, religiosa. Não é um formulário que você faz aquilo. Não, é um relacionamento aonde Deus vai te levando aos poucos na visão dele. É isso aí, tem que acontecer isso. Por isso que você ora em línguas bastante, estuda bastante, ele vai pondo em você. Ele vai pondo em você o desejo, a vontade dele. Aquilo gera uma visão e etc. E você vai atrás daquilo. Aí você vai dar o passo na fé para você ter a provisão. Tá? Não é bom saber isso? É, não, porque eu não posso, eu tenho que esperar, eu preciso ver. Não, Deus não vai te dar nada antes. De jeito nenhum, ele não vai te dar nada antes. Você tem que dar o passo na fé e a provisão vai estar lá onde ele falou. É assim que funciona, tá? Então você tem que ir para onde Deus te mandar e fazer exatamente o que ele disser para você fazer. Se você fizer estas duas coisas, você terá sempre a provisão na sua vida e nunca vai faltar nada. Não é demais? Eu falei assim, Fernando, agora eu não vou mais nas conferências do Pastor David no Brasil. Nós estávamos jantando, só eu e ele. Agora eu vou só para os Estados Unidos. Ele, é? Duvidou 100%. Eu falei, certeza. Eu sabia o que eu estava falando. Isso já estava formado dentro de mim. Deus me preparou antes. Eu vi a igreja, eu vi o prédio da igreja, nem sabia onde Tulsa era. Não tinha noção do que era esse tal de Tulsa. Nem fazia ideia. Porque eu só tinha ouvido falar de Kenneth Hagin, que ele era de Tulsa. Depois eu fui saber que o Dave era de Tulsa, quando ele veio. Nem estou sabendo. Não estou sabendo de nada. E Deus me mostrou o prédio da igreja. Quando eu vi o prédio da igreja, eu falei, o quê? Ele não falou para mim, este é o prédio da igreja. Eu vi, mas é isso que eu digo para você. Às vezes Deus fala, às vezes, numa intuição, como se fosse uma telepatia. É o seu espírito com o dele. Aí eu, o quê? Isso é uma igreja? Eu fui falando o que ele estava pondo em mim. Isso é uma igreja? É a igreja do dele? Então quer dizer que eu vou lá? Meu Deus, que coisa, eu vou lá. Mas aonde é isso, tal de Tulsa? Como que é isso? Foi aí que eu comecei a orar, para eu ir lá. E Deus, aí que mandou eu começar a ler a Bíblia em inglês, mulher me deu as fitas com os livros, a leitura, né, falada da Bíblia, e ele diz, começa com Romanos, e assim foi. Depois você pega em português para você ouvir inglês e ver como que é, para eu não chegar lá, porque é outra terminologia. Estão acompanhando, gente? Orar é isso, você tem que estudar a Bíblia, senão você não vai chegar aonde Deus quer. As pessoas não estudam a Bíblia, elas vão sair pregando o que elas querem. Sem saber. Deus não vai dar provisão. Um dia tem, outro dia não tem. Eu sempre tive. A primeira vez foi tudo lindo, ele pagou tudo. Foi maravilhoso. Quando eu voltei, falei, agora eu vou. Mas foi aí que começou a guerra, a briga. A dificuldade, que o diabo vem. Ele vem com circunstâncias. Mas não é isso que para aquele que tem já a palavra de Deus. E eu continuei orando, buscando. Não deixei o diabo pôr ódio, raiva, querer agora pôr uma divisão entre eu e o Fernando. Era difícil, mas eu fui orar para eu perdoar, para eu amar. Então, eu sei como que tem que fazer. Você também tem condição de saber se você estuda a Bíblia. Você sabe o que Deus está fazendo. Senão você nunca vai poder servir a Deus, fazer o que Ele quer, tá? Então, para você receber a provisão de Deus, nunca vai depender da sua performance. Não é o que você faz, é a sua obediência. Tá valendo? Porque eu não estava fazendo nada, eu ia lá aprender. Mas Deus estava me preparando para trazer Ele aqui. Além de eu aprender, eu ia trazer Ele aqui. Que foi o legado que ficou, gente. Nunca ninguém gravou nada. A única coisa que tem dele gravada é daqui. Deus fez isso. Não é demais? Pensa nisso, gente. É que Deus não abre o mapa tudo de uma vez, que você fala, ah, não, isso eu não vou fazer, se atrapalha o plano de Deus. Porque a gente vê que a coisa é muito grande, dá um medo, um pânico, de repente, e você não vai fazer. Então ele mostra tudo, ele vai devagar. levando você. É maravilhoso. E ele vai te capacitando, tá? Então, tudo que nós precisamos é depender em saber o jeito de Deus e fazer o jeito dele. Pronto. Vamos que você vai trabalhar num lugar, numa empresa, sei lá. Você tem que aprender o jeito do chefe e fazer o jeito dele, ou não? Ai, mas o cara é chato, ele manda assim e eu tenho que fazer. Então é isso. É o jeito de Deus, não é o meu, não é o seu. Tem que fazer do jeito dele. Não é bom isso, gente? Pensa. Mas é o Espírito Santo que vai nos moldando, porque nós somos osso duro de roer. Nós temos orgulho, prepotência e altivez mental. E Deus tem que trabalhar conosco. Imagina o trabalho de Deus para a gente, conosco. Com aquela natureza do diabo na alma, homem velho, que sabe tudo, que é arrogante, que não se submete, que não tem respeito, que é isso, que é aquilo. Então, oração nesse relacionamento vai nos mudando. Você já viu que quando uma pessoa arruma um amigo, uma amiga, e vão ficando assim, muito, tendo um relacionamento contínuo, um pega o jeito do outro? Então, a nossa alma é para isso. Eu vou me relacionando com Deus, eu vou pegando o jeito dele. É assim que é. Não é demais? Por isso que você tem que se relacionar com ele. Porque você está lendo a Bíblia, nossa, que demais. Aí você tem que falar, então eu tenho que ser isso. Espírito Santo, eu preciso ser isso. Me ajuda, que eu não sou. Está difícil, eu não sei. E amanhã ele vai te lembrar dessa passagem, que é para você ficar trabalhando com ela. É isso, é relacionamento, você está com ele. Você não está vendo ele, mas ele está com ele. Você fala, ele te responde, de que maneira? Você entendeu isso, abriu a sua mente, você entendeu. Tá me acompanhando? Tá? Então, se eu estou fazendo do jeito que Deus quer, depende do que cada um ele faz, de um jeito. Ele pode, dependendo da situação, do que Deus quer, ele manda uma pessoa trazer a provisão para você. Depende. Ou então, a provisão é de, ele está aí com você e vai acontecendo. Depende. Não tem regra para isso. Ok? Para eu ir nos Estados Unidos, não foi, eu não dependi de ninguém. Essa que é a verdade. Foi assim, do meu casamento, do Fernando, que ele ia dando aos poucos. E aquilo ia multiplicando, era assim que era. Foi assim que foi. Agora, para montar a igreja com CNPJ, que nem uma empresa, porque é horrível que isso seja assim, mas está lidando com homens, precisa ser. É lei da sociedade, nós temos que cumprir. Então, para eu me estabelecer aqui fora, eu precisei fazer, abrir que nem uma empresa, a igreja é uma empresa no governo. E alguém veio que Deus arrumou, que eu falei, Deus, escuta Deus, não tem ninguém, já não dá mais ficar nas casas, a pessoa já está cheia de eu ir pregar lá dentro. Como é que eu faço? Deus falou, ainda não tem nenhum homem próspero, eu vou arrumar um. Então, arrumou e trouxe, por um tempo, uma pessoa de fora para pagar o aluguel da igreja, não para me sustentar. É outra coisa. Porque a minha provisão, ele está mantendo. Eu sou diferente porque eu tenho um marido e ele é o provedor da minha casa. Então, é diferente, gente. É diferente se eu fosse o homem o provedor da minha casa. Ia ser outro esquema. Tá? Então, cada um é uma coisa. E é demais. Por isso que você tem que orar, porque você é um indivíduo. Você é uma pessoa. Deus vai tratar você unicamente. Dentro do plano que ele tem para a sua vida. Não é demais? É o máximo. Você é único com Deus. Receber tudo dele. Receber tudo dele para de você sair o que você recebe para outras pessoas. Não é para você guardar para você. É para você partilhar com as pessoas. Tudo que Deus te der é para você partilhar. E é óbvio que você vai usufruir. Obviamente. Então, isso é maravilhoso, tá? Então, ou vem alguém te abençoar que Deus escolheu, ou ele vai pessoalmente Ele mesmo vai agir na sua vida. Pode ser. Isso aí depende do jeito dele, não dá para falar agora como é que vai ser isso, tá? Então, o que nós temos que fazer é obedecer, que nem ele fez aqui, Elias, ele obedeceu, mas na íntegra. Fazer isso daí foi difícil. Na cara, ele tacou a palavra de Deus na cara de Acabe. Mas ele não saiu correndo, não. Deus já falou com ele, agora você some daqui. Agora você vai, porque Deus sabia o que ia acontecer. Então, e deu a provisão, porque como é que ele ia ficar lá sozinho no mato? Não sei lá. Então, Deus cuida. Para você servi-lo, ele cuida de você. Gente, eu nem sei dizer assim em detalhes e nem consigo ver todo o cuidado que Deus teve com a minha vida de me levar lá para os Estados Unidos. Uma mulher que nunca saiu de casa, nunca andei sozinha em lugar nenhum. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Ou era meu pai, ou era minha mãe, ou era meu irmão, ou era meu marido. Era sempre assim. Eu nunca fiz nada sozinha. E Deus foi tão maravilhoso que pôs minhas filhas para me honrar. Porque se, lá nos Estados Unidos, uma mulher sozinha, cadê o marido, já não é bem vista dentro da igreja. Mas tinha minhas filhas e a nossa conduta era exemplar. Nunca fiquei perto de homem nenhum, nunca dei bandeira para homem nenhum, nós ficávamos sempre sozinhas ali. E depois íamos lá com a Roseli, com a mulher do pastor dele. Muito respeito. Então, Deus me guardou com as minhas filhas, né? Porque meninas daquela idade são assanhadas pra caramba. Fica dando bola para tudo que é rapaz dentro da igreja. Ficam faladas, que é aquela coisa horrível. Elas, aí eles falavam, eu não, nossa, nós ficamos assim, espantados de ver as suas filhas quietas do seu lado. Ninguém ficava dando bandeira e nem ficava levantando durante o culto para ir em banheiro nenhum. Não tem que ir lugar nenhum, senta aí e fica aí. Mas nem que eu precisava falar isso, não precisava. Criação, né? O jeito que você cria teus filhos. Para saber criar também. Então, glória a Deus, eu não passei vergonha em nada e Deus me abençoou, tá? Agora, nada pode substituir a obediência a Deus. Não tem. Não tem substituto. Tá? Tem que obedecer Deus. Por isso que nós nascemos de novo. Veja Romanos capítulo 5. Gente, isso aqui não é para assustar, não. Isso aqui é para tirar a religião e coisa errada que está por aí. Então, Romanos, capítulo 5, veja isso daqui no versículo 2. Vamos ver o 1 e o 2. Romanos 5, versículos 1 e 2. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos justificados pela fé, por isso que nós temos paz em Cristo Jesus. Agora, 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. São palavras espirituais que precisa destrinchar. Isso daqui ele está dizendo que nós somos abençoados pela graça, tá? Sem merecermos nada. No versículo 2, é isso que ele está falando, nós estamos abençoados com a graça de Deus. Mas nós não somos merecedores. Mas é através da fé que a graça é liberada, a provisão vem. Provisão vem pela graça, já está feito. Provisão vem pela graça, já está feito. Não é com seu suor, não é com o seu esforço. É pela fé. Porque a fé é que opera na graça para ser liberado o que Deus tem para você. É isso que ele está falando aqui. Nós não merecemos nada, mas pela fé, né, nós recebemos a provisão que está na graça. Em Cristo Jesus. Cristo Jesus não é a graça? Não é uma pessoa a graça? Então, vem para nós a provisão. Você fica aí chorando, não tem provisão. O que está errado na tua vida? Você não está andando com Deus? Só isso. Está faltando o relacionamento com Deus. Você está numa posição religiosa. Porque Deus não mente. Deus faz. Como é que ele fez para mim? Eu nunca soube que eu ia fazer isso. Jamais. Jamais. Mas eu sempre fui buscá-lo, de coração. Então você tem que querer Deus. Você não tem que querer só as coisas materiais. Se você quer só coisa material, você não quer Deus. Então você nunca vai saber o que Ele quer de você. É diferente. Tá? Então, através da fé nós recebemos a provisão, mas isso não quer dizer, peraí, que nós temos que ficar fazendo algo para esta graça ser liberada. Tipo, eu tenho que me esforçar. Então eu vou vender rifas, eu vou, sei lá, fazer uma pregação para tocar a sua sensibilidade, as suas emoções, para te compadecer e você me dar alguma coisa. Existe isso. Sabe? Está cheio de gente que sabe fazer isso. Forçar a barra. Querer usar um poder meu para pegar de você a provisão. Então, é isso que eu quero dizer, que você não tem que fazer nada. Você entendeu? Eu vou ter que trabalhar, pegar um emprego extra, de repente, noturno, e aí esse dinheiro eu vou guardar para eu ir aonde Deus mandou eu ir. Vocês estão acompanhando? Não é isso. Não inventa. Se não está com provisão, vai na presença dele, ele vai dar. Ah, eu moro em São Paulo, eu não posso ir para a igreja em Alphaville por causa que o pedágio é caro. Depois no centro comercial tem que pagar. Ih, você está pobre mesmo. Você não sabe andar com Deus, você não tem provisão, puxa vida. Você está tudo com a tua força. Você nunca vai ver a glória de Deus na sua vida abundante. Pensa nisso. Eu fui 12 anos para os Estados Unidos, uma passagem de $1,500, toda vez. Hotel, $1,000, 900, 800, e as comidas, e as ofertas, e os livros, e as fitas, e tudo mais. E presente que tinha que levar. Levar presente, toda vez. 6 cobertores, esqueci a marca, daqueles grossos, a Roseli dava para as pessoas lá que... Ela não sabe jamais de tanto. Mas eu fiquei todos estes anos, 12 anos levando presente. Todas as vezes, 6 cobertores. E a polícia, o que é isso? É cobertor para a igreja. Ah, então tá bom, pode passar. Fora outras coisas que eu tinha que levar. Presentes. O que você faz para a tua igreja, para o teu pastor? O que você faz? Nem aprende, nem faz. Estão acompanhando? Tá pobre, hein? Pelo amor de Deus! Deus não está podendo usar você em nada. Que tristeza. Que horror. Você não fica envergonhado? Pensa nisso. Eu, se fosse para ir lá, receber tudo isso que eu aprendi lá, que até hoje eu estudo e fico aprendendo mais, e de mão vazia, gente, isso é ridículo. Sabe? Sabe aquela pessoa que chega todo dia na hora do almoço na sua casa, principalmente quando tem visita, e que você aprontou a melhor comida e vem lá aquela pessoa todo dia naquela hora ainda atrás da família? É chato ou não? A pessoa fica com um cara de pau, hein? Não tem nada para levar ali? Não faz nada para o reino de Deus? O reino de Deus não está te abençoando em nada. Onde você está em Deus? Pensa nisso. O reino de Deus não está te abençoando para você fazer parte dele? Pensa. Tem que crescer espiritualmente. Por isso que o povo não quer ouvir a verdade, quer andar na religião. Porque assim não vai ter culpa na consciência, na cabeça, de que não faz e que não tem condição. Lá não tem nada a ver. E lá eles obrigam você a dar também, fazer coisa. Ah, vem cá, você vai varrer essa igreja aqui. Vai pintar todas as paredes. Sem te pagar nada. Vai poder usar você até o fim. Que é assim que é. Errado. Deus não faz isso. Ser voluntário é outra coisa. Eu nem preciso, eu vou ser voluntário. É diferente. Vocês estão acompanhando? Obedecer e esperar, tá? Então, na verdade, aqui no caso, eu estou esperando Deus que Ele vai me dar provisão. Não, Deus que está esperando você para Ele te dar. Você nunca chegou lá para Ele te dar. Olha que pena. Pensa nisso. Tá? Eu estudei 6 anos a palavra de Deus com o irmão Bernardo. 6 anos. Eu quis levar tantas pessoas, mas ninguém conseguiu. Só eu mesma. E era só 2 anos. Ele me ensinou 6 anos. Aí ele me liga um dia falando, Maria, acabou tudo que eu tinha aqui de ensino. Eu ia ter que agora elaborar outro e andar atrás de outro. Agora não estou com tempo. Falei, ah, mas está ótimo, está maravilhoso, eu agradeço, não precisa mais, chega. Aí eu fui atrás de Deus, né? Eu falei, ah, o senhor não disse que era o dele que ia me ensinar? Aquele dia, esse é o apóstolo que você pediu, que eu trouxe, que vai te ensinar. Isso aí já passou, hein? Muitos anos. Cadê? Que é ele. Então, se não é ele, eu só conhecia Benihim, sabia? De nome, nunca tinha visto. Nunca fui numa conferência dele aqui no Brasil, nunca. Aí eu disse, bom, então, nem sabia se ele sabia. Eu sabia que ele só tinha milagre, fazia milagre. Agora, se ele sabia ensinar, eu não sabia. Eu sei lá. Então, se não é ele, pode ser Benihim, sei lá. Quem que o senhor tem de grande lá nos Estados Unidos que sabe? Para me ensinar. Então, o senhor me arruma, que eu quero aprender. Como é que eu vou aprender isso aqui? Yandarabekeshila Maria Kandalabashna. Eu quero aprender a palavra de Deus. Eu quero saber quem você é, Deus. Eu quero andar com você. É verdade isso que eu estou falando. Não é mentira, não. E se você quer mesmo, ele vem e te dá. Foi aí o pastor dele do nada veio e falou, você não quer ir na minha conferência? Nunca tinha falado comigo. Nunca. Eu nunca falei com ele, sentava na frente. E ele falava, você está aí ainda? Mas ele olhava assim, mas depois olhava para lá. O irmão Bernardo, é para você que ele está falando. Faz 6 anos que você está sentado aí. E ele está te vendo. E ele, Deus mandou ele me convidar. Estão acompanhando? Então, gente, Deus está te esperando. Acorda. Levanta em Cristo Jesus. Deus está te esperando, você não faz nada. Eu estou esperando Deus. Você está esperando Deus? Nada. Ele que está te esperando. Você não se mexe? Você não chegou lá? Aonde está? Ele quer te pôr num lugar onde ele vai te dar toda a provisão. Para não faltar mais nada na tua vida. O que o senhor quer que eu faça? Ajoelha lá e fica orando em línguas. Eu quero fazer a sua vontade. Mas se for de mentira, nem abre a sua boca, porque Deus sabe. Tá? Não adianta enganar Deus, porque ninguém engana Deus. Falar mentira é o diabo que fala. Amém? Então. Eu, quando ganhei a Bíblia, em 1970... Estava um mover forte do Espírito Santo aqui na Terra, principalmente nos Estados Unidos. E veio um vento de lá e bateu aqui no Brasil. Foi quando começou a renovação carismática aqui no Brasil. E aí a igreja começou com uns programas de igreja católica, de casais, de jovens, porque tinha mudado a encíclica, não sei o quê. E aí uns amigos meus lá de Regente Feijó, eu fui passear lá, e já veio, ah, eles estavam nesse mover, que tinham ido fazer isso tudo. E um rapaz lá me deu uma Bíblia, que era só os Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. Eu li tudo. Eu ia lá e falava com meu pai e minha mãe, porque a gente sempre foi de ir na igreja e a gente tinha interesse nas coisas. E aí eu falava, olha, mas está escrito isso, lá em Atos é o máximo, aquilo está assim, e ia falando tudo que eu lia. Quando acabou tudo, eu falei assim, Deus, olha, Jesus, eu gostaria muito de te servir. Mas meu pai não vai dar um dote, né? Porque para te servir, tem que ir para o convento. Eu até iria, porque eu quero te servir mesmo, é sério. Mas acho que não vai dar, porque meu pai vai dar dote, ele não vai querer isso para mim. Eu nem vou falar isso para ele. Eu acho que ele não vai querer dar dote. Porque não era assim? Se o pai não desse dote, você ia esfregar o chão, passar cera no chão. Ou carpir o quintal do convento. É assim que é. Então você não quer chegar num lugar melhor. Eu falei, ah, não sei se meu pai vai querer dar dote, não. Eu falei, você é doido, você não vai querer fazer isso, não. Eu estou falando isso porque ia muitos missionários lá em Regente, que eles vinham e para pegar jovens para ir para o seminário, padre. E lá iam na escola, e um dia meu irmão veio e falou que pro meu pai, mas eu quero que ele... Ele fala, pelo amor de Deus, você não vai nisso de jeito nenhum. Não é isso não que não é pra você fazer, você não vai não. Porque eu já escutava umas famas lá que não era coisa boa. E eu fiquei com isso, por isso que eu falei isso pra ele. Eu falei, meu pai não vai me dar dote, coisa nenhuma. Mas, porque eu não sabia, Deus ouviu o que eu queria. Tá valendo? Isso é do meu coração. Eu quero Deus e acabou. Eu quero Jesus e eu ando com Ele. Eu vou atrás dEle. E eu não tenho medo de nada, não. Porque eu não vou me dobrar a nada do que não seja Jesus Cristo. E nem a ninguém. Tá valendo? Então, ele está te esperando, tá? Então você tem que ir lá fazer o que ele quer que você faça. Ah, mas eu não sei. Uai, não sabe porque você não tem palavra de Deus dentro de você. Começa a ler Bíblia, começa a estudar a Bíblia, escuta a Bíblia, escuta a Bíblia, escuta a Bíblia, ora em línguas. Conhece a Bíblia no teu ouvido e vai ouvindo, e vai ouvindo. Eu ficava 4 horas ouvindo. O Evangelho de Marcos leva simplesmente 4 horas para você ler todos os capítulos. Orando em línguas. Eu ficava das 7 às 11, todo dia. Que era 1 mês cada livro. Está aqui dentro, você tem que ter a palavra, meu. Dentro de você e orar em línguas. Ele está trabalhando com você. Você faz um dia, não aconteceu nada, você larga, você não quer não, Deus. Tem que querer. Tem que se dobrar. Pede para o Espírito Santo te ajudar. Não é difícil, é querer. Uma vez que você se envolve com Deus, você é dele, acabou. Agora precisa ver se você quer. Onde você está? O que você quer? Mesmo que você esteja na carne, mas se você tem esse desejo forte, o Espírito Santo vai te ajudar. Vai mudar a sua vida completamente. A minha vida foi completamente transformada da minha casa, da minha família. Graças a Deus. Porque eu me entreguei a Jesus. Porque onde eu ia estar onde agora? No shopping? Com os diabos? Para quê? Estou precisando ir em shopping. Nem um pingo. Fico séculos sem shopping. Séculos, não preciso ir lá. Tá? Então, se você der o passo na direção que Deus fala com você, não é difícil, seja o que for. Você fala, ai, mas Deus, agora você vai querer desconfiar onde é? Calma, não é assim, nem ficar apavorado. Se você se entregar, ele vai começar a falar com você. Ele vai começar a pôr você na direção. E você vai ver que a coisa vai começar a funcionar. Pro seu lado. A provisão vai começar a vir. Basta você começar a fazer o que ele diz. É isso aí. E não é assim de vez em quando, é todo dia. Todo dia a coisa começa a mudar mesmo. Funciona. Eu encorajo você a ir atrás, tá? Então, quem quiser ter resultado que Elias teve, chamou fogo do céu, acabou com todos os profetas de Baal, secou a água do altar, acabou tudo, do sacrifício, etc. Acabou com tudo. Orou, mandou parar de chover, parou de chover. E etc. Quantos milagres. Quantas coisas, que poder que teve esse homem, tá? Para isso acontecer na sua vida, você vai ter que deixar Deus trabalhar com você. Você tem que ficar com Ele. É isso que você não quer. Você quer dinheiro na carteira, carrão, na garagem, passeios, se mostrar para os outros. É isso que você quer? Então você está por fora. Vai demorar, hein? Não vai chegar lá. Então, vamos voltar lá em 1 Reis 17 para concluir mais alguma coisa. Preste atenção agora aqui. Veja isso aqui. Vamos ver o versículo 7, então, agora. Olha assim, só. 1 Reis 17, vamos de novo aqui. Versículo 7. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Vão acontecer circunstâncias e tribulações, porque você está obedecendo a Deus. Você vai ter que saber disso. Claro, mas isso não é o fim da vida e nem da história. Você tem força para acabar com tudo isso, tá? Então, ou então, por exemplo, você pode pensar, está dando tudo certo, está tudo tranquilo, isso é porque Deus está agindo. Não. Se você obedecer a Deus, circunstâncias virão. Isso você tem que saber. Mas não é você ficar apavorado e desviar de Deus, parar de orar e cair fora. Nem por isso. De jeito nenhum. Aí que você vai orar mais. Aí que você vai ficar com Deus para você vencer o diabo, a circunstância. Porque você tem que crescer para você vencer esse diabo que veio guerrear com você. Para pegar a palavra de Deus que você está plantando dentro de você. Tá? Mas agora, também eu não vou querer dizer que você vai medir o seu caminhar com Deus, se está tudo bem ou se não está, com circunstâncias. Porque se fosse através de circunstâncias, né, gente? Estariam tristes, não é por aí. Você entendeu o que eu disse? Você não vai querer medir agora que está tudo bem ou tudo mal se você está obedecendo a Deus por causa das circunstâncias, não é? Isso aí é você querer andar pelo que você vê, não é isso aí. Mas é normal o diabo vir atacar porque você está obedecendo a Deus. Não é bom saber isso? Ninguém está dizendo e ensinando isso daí. Então ninguém cresce espiritualmente. Está todo mundo na religião, o poder de Deus não tem. Porque o diabo sabe forjar uma unção de Deus, que nem sempre é Deus, tá? Ou então, está tudo errado, então agora sim eu estou na vontade de Deus. Também tá, isso aí não é assim. Faz parte o ataque. Você é um alvo do diabo porque você obedece Deus. Você é um alvo do diabo. Então, por isso que você tem que cuidar do seu coração, né? Nós somos o alvo do diabo. Então, no versículo 7. Mas, passados os dias, a torrente secou porque não chovia na terra. Aqui, no caso, a torrente secou porque Elias deu a palavra que ia parar de chover. Veio até para ele. Ele não é exceção do caso. A palavra veio para a terra. O que Deus falou que ia acontecer, veio até para ele. Não vai chover. Elas secaram. Foi isso daí. Ele profetizou e aconteceu. Aconteceu até para ele. Por isso que parou aqui, tá? Então vamos ver Atos agora, capítulo 16, que todos nós conhecemos bem essa história, mas dentro desse assunto que eu estou trazendo aqui hoje, desse tema, nós podemos tirar também uma lição para as nossas vidas. Atos 16, nós sabemos que Paulo e Silas andavam pregando por toda a área ali do Oriente Médio, porque Jesus liberou. Falou, vocês vão pregar para todo lado, né? Jesus liberou, então eles estavam com o aval do Senhor para sair pregando. Mas aqui nós vemos que Deus proibiu ele de ir para certos lugares. Tudo bem, é para você fazer isso, mas você tem que saber o que Deus quer todos os dias. Porque dentro desse contexto, ele quer que aqui, hoje assim, amanhã assim. Mas é dentro desse contexto. Era para sair pregando, mas não era para ir aleatoriamente como eles estavam indo. Deus quis dar uma direção. Como Paulo era um cara, uma pessoa super sensível no espírito, de ouvir Deus, ele teve o sonho, né? E através do sonho, ele pôde então obedecer o que Deus quis que eles fizessem. Porque através disso é que ele teve a provisão no futuro. Eu já preguei com detalhes isso outra vez, tá? Então vamos ver o versículo de 6 a 9 aqui, de Atos 16. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, certo? Defrontando Mícia, tentavam ir. Então não, Deus falou, você não vai para cá? Eles, então vamos para Bitínia. Outra vez, aí iam querer fazer o que eles estavam achando. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. Troade é a cidade de Troia, que existe lá na Turquia. Nós vamos lá. Tem um cavalo lá de Troia. Tá bom? Tiramos foto lá, né? Tem foto com essas meninas aí. Então, é isso aí. É a cidade de Troia. Aí desceram para a cidade de Troia. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, se Deus não tivesse dado para ele o sonho, a visão, à noite, de manhã, a primeira coisa que eles iam já ia para outro lugar. Então Deus deu o sonho e falou, é para lá, é agora, nós temos que ir. Inclusive, mostrou este homem, né, que pedia para eles irem para Macedônia. Era para ir para Macedônia, eles não iam para lá. Então veja como que diz, se você é sensível, você sabe se é para ir para cá, se é para ir para lá, você está na visão de Deus. É para eu fazer isso ou não? Devo fazer isso? O Espírito Santo vai te guiando. Mas você tem que orar muito em línguas. É o que o pastor dele falou. Se ele fosse o dono, o supervisor, o que seja, da escola bíblica, e ele fosse instruir você, uma das regras seria orar em línguas todos os dias, por 2 anos, 2 horas por dia. Mas ele ia te inspecionar. Se você não orou, você não ia ter o certificado, você não ia chegar lá. Porque se orar e estudar a palavra, porque na escola bíblica eles ensinam a palavra. Mas eu estou ensinando aqui, é só fazer. Você nem precisa ficar 4 horas, 8 horas aqui. É só você ir fazer na tua casa, que você chega lá. É isso aqui, é escola bíblica. Tá? Mas você tem que orar em línguas. Por acaso você ora 2 horas em línguas todo dia? Então, nem tanto. Então você não vai chegar lá. Você tem que orar. Porque Paulo falou, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Quer dizer que ele não orava só ali na Assembleia, não, mesmo porque ele falou, aqui na Assembleia não vai ficar orando. Porque senão chega um indulto aqui e vai dizer, vocês são loucos, o que é isso? Eu nem sei o que vocês estão falando. Mas se ele vira um milagre ou uma palavra de conhecimento, uma revelação, ele vai falar assim, não, aqui Deus está presente. Ou se você orar em línguas, tem quem que interprete, para não ficar trazendo dúvida para essas pessoas que não sabem o que é isso. Agora, eu oro mais em línguas que todos vocês. Aonde? Na vida particular. Por isso que ele teve toda a revelação de Jesus lá na Arábia sobre o Novo Testamento, que aí começou a chamar Novo Testamento, porque nem tinha isso. De escrever essas cartas que pertenceu à Bíblia e chamamos de Novo Testamento. Estão me acompanhando? Será que eu estou conseguindo me expressar? Espírito Santo, me ajuda, em nome de Jesus, eu te peço. Então, veja só, agora nós podemos ver aqui os versículos de 19 a 24, porque ele teve certeza que era para ele pregar nesse lugar. Só que quando ele chega lá, espera um pouco, quando ele chega lá, nesse lugar, ele foi para casa, ele conhece Lídia, né, está aqui para trás, depois vocês podem ler. E Lídia foi quem sustentou ele, porque ela era uma mulher riquíssima, 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 né? E ela que sustentou ele bastante, o ministério dele por vários anos. E que veio de lá, de Filipos, da Macedônia. Veio o sustento para o ministério dele, porque ele obedeceu. É onde Deus te mandar que você vai ter. O que você está fazendo para Deus te abençoar? No reino. O que Deus quer que você faça para não te faltar nada? Tem algo que Deus tem planejado para você. É só você descobrir. E não adianta falar assim, ah, Deus te chamou para fazer isso, e daí você está pronto? Não, então não adianta. Não adianta só saber. Você tem que ir para frente. Então ele chega lá e vai orar na casa, já começou uma igreja lá, já começou a ministrar na casa de Lídia, até foi meio que hospedado lá e tudo mais. Blá, blá, eles dois. Aí... E quando ele saía na rua, essa mulher que era adivinha, né, vidente, começava lá a ficar falando, você é o servo do Deus Altíssimo. Depois de 3 dias, aquilo incomodava, mas aí veio o discernimento de espíritos e ele expulsa aquele diabo. Aquele diabo de adivinhação. E ela fica livre, se converte. O dono dela, porque tudo que ela ganhava, ela era escrava, dava para o dono, de ler sorte para os outros, ficar falando besteira, coisa de diabo. Aí ela ficou sem poder, porque o diabo saiu dela. Ela se salva. E o dono dela, que ela era escrava, põe eles na cadeia. Porque não pode fazer isso. Então esse é o que está acontecendo aqui no versículo 19, tá? Eles amarraram Paulo e Silas, né? Arrastaram eles e bateram neles, fizeram coisas horríveis e depois levaram eles para masmorra, que é o lugar pior que um cárcere tem, uma prisão tem, no escuro lá embaixo, onde que é difícil o acesso, sem nada. Pior lugar que existe. Eles foram para lá, seminus, machucados e ainda acorrentados. Essa foi a condição dele de obedecer Deus. O diabo ficou furioso. É ainda mais de libertar aquela mulher vidente. E mais ainda que ali começou uma igreja na casa de Lídia e que se tornou depois, então, o sustento, a provisão de Deus para o ministério de Paulo. Então, vamos ver agora, no versículo 24. Não, 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a reclamar. Hã? Não, louvar. E louvar bem alto, que é isso que vocês têm que fazer. Louvar alto. Te louvo, Senhor, você é o meu Deus, você é a rocha da minha salvação, o meu baluarte, o Deus em quem eu confio, o Deus que está comigo, o Deus que me livra do mal, o Deus que me deu a sua autoridade, o Deus que morreu no meu lugar. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te agradeço, porque nenhum mal me atingirá, nenhum flagelo chegará na minha casa, na minha vida, na minha família, na minha tenda, porque os anjos estão ao meu redor, porque você é o meu pastor, você não me deixa faltar nada, você já me deu abundantemente tudo que eu preciso em Cristo Jesus. Aleluia! Não sabe fazer isso, não é? Sabe, mas não faz, então. Aí você vai fazer... Ah, estou esperando em Deus. Não, Deus está te esperando. Ele não vai fazer nada mais para a sua vida. Nem espere. Porque isso é conversa de religião. Então, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Gente, só por obedecer a Deus aconteceu tudo isso, preso, machucado e tudo mais. Mas eles começaram a louvar o Senhor, porque eles conheciam Jesus. Sabiam quem era esse Deus e conheciam o diabo também. Porque se você conhece Jesus, você conhece o diabo. Você tem que conhecer os dois. Você tem que conhecer o seu inimigo, as táticas dele. Você tem que conhecer Jesus Cristo, o poder dele. Como que funciona? Tá valendo? É o máximo, né? É, então. Então, o que aconteceu nisso? Veio um terremoto, abriu toda essa prisão, todo o carro. Todos ficaram libertos, livres. Abriu para todo mundo. Quando Deus dá um milagre, quem está junto, pega também. Não é o máximo? É, então. E todo mundo ficou livre, o carcereiro se salva com a família, foram batizados, falaram em novas línguas, foi tudo maravilhoso, tudo, porque obedeceram a Deus. Então, é isso que eu quis dizer, circunstâncias vêm, mas você está na obediência, você vai ficar livre, porque você sabe se posicionar. Então, você não pode fazer uma coisa para Deus se você nem conhece o poder de Deus, nem está com a revelação da palavra, nem sabe manusear a palavra, você nem sabe lidar com ela, porque é com ela que você acaba com as táticas do diabo, com o ataque dele na tua vida, e é com ela que você recebe tudo que Deus tem para te dar. Você não sabe mexer com isso. Você está recebendo ensino atrás de ensino por décadas aqui. E você não sabe manusear a palavra. Não, sabe assim, a pessoa que não saca, a gente usa isso na nossa língua. A pessoa não se manca. A pessoa não tem discernimento. Não sabe manusear a palavra, não sabe o que fazer. Está perdido. Porque você não usa o seu tempo para plantar a palavra de Deus no seu coração. Você anda com a sua força, não com o Espírito Santo, que é com ele que você deveria andar. Para ele abrir os caminhos para você, para fazer acontecer os milagres na sua vida. Enquanto você estiver com a sua força, vai ser isso aí a sua vida. Não vai mudar nada. Mas há condição de você andar no poder e na glória desse Deus maravilhoso. Isso não anima você? Quando eu ouvi isso, eu falei assim, mas é isso que eu quero. Eu estou atrás disso, quem vai me ensinar? Como é que eu ando com esse Deus para me libertar? Para fazer as coisas de Deus acontecer na minha vida, para eu não ficar parada aqui até o fim da vida? Esse Deus tem algo para mim, eu sempre acreditei isso. Não, ele tem algo para mim, eu quero esse Deus. Ainda pensava errado, que eu ia ter que ir para o convento. Não, estou mais solta do que qualquer coisa aqui. Na mão de Deus, que eu tenho que estar solta com o Espírito Santo. Não presa, né? Agora, no convento você fica preso, você não vai fazer nada. É para evangelizar, é para ajudar, não é para ficar preso. Está tudo errado, tá? Então, tem gente que fica aí tão cego, vai você via Deus. Aí vai. Então, mas eu não sei onde que eu vou morar, não sei de onde que vai vir a provisão, você não sabe nada? Gente, vocês já não viram isso, não é? Nas igrejas, por aí, o povo fala, não, é porque eu não sei. Gente, está cego, está surdo, está saindo por aí assim que nem, sabe, Deus vai me guiar. Não vai, não. Vai tropeçar lá na frente, vai faltar coisa. Vai acontecer coisa e não vai saber sair disso. Não vai saber, porque vai se, por si só quer se arranjar. Não é assim que funciona. Então, eu estou aqui para ensinar. Que Deus mandou, é assim que anda com Deus. Cristianismo é isso. Receber de Deus é assim que é. Então veja Mateus 10, 25. Vamos ver lá. Evangelho de Mateus. Agora, a gente tem que estar preparado também que nós somos perseguidos porque servimos a Deus. Perseguidos por amigos, por família, pela igreja, e por qualquer pessoa. Vocês têm que estar preparados para isso. Hein? A pessoa começa a achar a gente, não quer sair da gente, não. Mas, gente, isso é um ótimo sinal. Fique feliz. Porque Jesus falou, olha, eu não fui aceito nesse mundo. Vocês também não vão ser, é bom já saber. O próprio Deus não foi aceito. Jesus é Deus. Não foi aceito. Ele falou, vocês também não vão ser. Então, vão se preparando, porque também não faz falta. Na hora que você não está muito acostumado, você fica meio assim, sabe? Na hora que você não está muito acostumado. Mas depois você acostuma, fala assim, você não fica com nem nada, você não sente nada assim. Você tem amor pela pessoa, mas também você não está morrendo, tá bom. Tá ok, não quer, não quer, paciência. Você está bem, porque você tem Jesus. Ele tem que entrar no lugar de tudo e de todos. E de todas as coisas na sua vida. Ele é o rei, ele é o Senhor. É isso que a Bíblia faz. A palavra de Deus faz isso dentro de você. Você vê que o diabo esconde a palavra de Deus? Por que ficou escondida séculos e séculos e séculos? Milênios ficou até. Milhares de anos. Porque a palavra é tudo, ele é Deus. Então, imagina você pondo essa palavra dentro de você. É tudo que o diabo não quer, porque você vai ficar livre da mão do diabo, dos enganos, da mentira. E você vai andar com Deus, você vai ter o que ele tem para te dar, que é só coisa boa. Deus não tem nada ruim para dar para os outros. Deus não dá nada de ruim. A pessoa religiosa veio e falou para mim, você não está com medo que Deus te deu tudo isso? Foi me visitar, tudo lá. Daí, viu tanta coisa. Viu os milagres. Tudo. Você não está com medo? Eu fiquei quieta, não falei nada, porque eu não estava com medo. Deus dá, mas ele tira, se prepare. Era o próprio diabo falando. Eu não acreditei não, sabe? Credo. Coisa horrível, né? Isso é conversa de invejoso. Porque religioso é invejoso. Combina, né? Vamos fazer um poema aqui agora. Tá? Então, foi embora tudo. No outro dia eu peguei a Bíblia, sentei lá, que era o meu horário de orar, tudo com a Bíblia assim. Olha aqui, Jesus, então foi dito isso. Na verdade, eu até nem acreditei, não, porque você é bom. Mas vamos que seja o caso. Eu não estou preocupada, porque eu te encontrei, eu nunca tive você. Então, seja o que for, aonde eu estiver, eu nunca vou te deixar, eu quero você. Deus falou, leia o Salmo 118. Falou para mim, olha, gente, leia o Salmo 118. Ele falou, a riqueza que tem na sua casa sou eu que te dou. E nunca vai faltar nada. Então pronto, ele me deu a resposta. Falei, aí, tá vendo, diabo? Tá escrito. Não é isso que você falou não para mim, pode sumir daqui. Que esse é o meu Deus. Se sair da minha casa, da minha vida, é porque eu deixei. Eu abri a porta para o diabo. Depende do que você pensa. Você é que decide. Mas é responsabilidade se você tem que decidir. Responsabilidade sua. Você tem que tomar conta do que é seu, da tua vida espiritual. E assim que é. Mas então nós vamos ser perseguidos. Vão nos chamar de tudo que é nome, que isso existe. Mas deixa para lá. Você tem Jesus, não te afeta. Foi o que eu disse. Quando você morre para a sua carne, aquela pessoa morta lá, em cima daquele negócio lá que eles põem, daquela pedra, Você pode ir lá xingar, agora você vai ver seu isso, seu aquilo, dá soco e tal, e joga pro chão, chuta. O morto não fez nada. Ele está morto. Quando você morre para a sua carne e anda no espírito, é isso aí. Morrer para a carne é isso. Me afeta. É óbvio que cada dia eu estou melhorando nisso. Não estou 100%, porque às vezes, ai, o que é isso? Mas eu vou orar, acabou, não quero saber. Não vou levar isso para minha vida mesmo. Eu não recebo isso. E você ora, Deus vem, ele entra naquele lugar. Por isso que nós precisamos dele. Então, o versículo 25 de Mateus 10 diz assim, Jesus está falando, basta ao discípulo ser como seu mestre. O discípulo ser como, não mais que o mestre, óbvio, né? Nós somos igual a Jesus, porque temos a natureza dele no espírito. Está valendo? Ninguém é Deus aqui, não estou falando isso. Mas ele deu a natureza dele, como é que é isso? Filho de peixe é peixinho. Está o pai, está o filho, não é assim? Isso, é isso aí. Então, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamam Beelzebú ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. É isso que eles fazem com a gente. Deixa para lá quem quiser falar. Você vai sofrer esses maus tratos, mas e daí? Você não quer dizer sofrer entre aspas. Porque você está com Deus, é paciência. Eu estou bem. Aliás, minha vida está ótima. Que pena que eles não estão nesse lugar que eu estou com Deus. É uma pena. Porque podiam estar usufruindo do que eu estou usufruindo. Então pode xingar, pode falar, pode rejeitar. Eu oro e você ora. Para que eles conheçam a verdade, que os olhos sejam abertos, espirituais, né? Então, para ouvir Deus, nós temos que preparar o nosso coração, então. Você tem que preparar o seu coração para você ouvir Deus. E é estudando a palavra, é orando, é essa busca. Até que você, Deus sabe a hora que você está preparado. E ele vem e fala com você. Mas não é aquelas coisas de emoção que a pessoa fica, ai, eu não quero. A emoção você já viu, né? Gente, acabou aqueles 2 minutos, a pessoa não vai fazer nada para Deus. Não vai fazer nada para Deus, tá? Por isso que você estuda a palavra, para ele, prepara você para ouvi-lo. Porque o que ele vai falar para você, você nunca ouviu antes, que é para você fazer. Se você não estiver preparado, você não vai estar em condição. Tá? Então, e também para você continuar no rumo certo. Você tem que continuar no rumo certo, nas pisadas dele. Então, precisa estar com o coração preparado. Tem que ter palavra lá. Veja 2 Timóteo capítulo 3. Vamos lá. Como que é que Deus está falando isso conosco? Como que é isso? 2 Timóteo capítulo 3. Para nós estarmos preparados por todas as perseguições e tudo mais. Porque quando Deus fala perseguição, tudo que Deus falou que era para eu ir fazendo, foi só perseguição, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e assim vai. Mas nós temos que saber esperar. Eu não estou preocupado com nada, gente. Não estou preocupado se isso, se aquilo. Às vezes as pessoas, ai, vamos fazer isso. Eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Eu tenho que estar aqui pregando. Deus mandou fazer isso. O resto vai acontecer se eu souber esperar. E souber estar na liderança dele, ouvindo. Então, versículo 12, de 2 Timóteo, capítulo 3, diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Piedosamente quer dizer, servindo a Deus. Você vai ser perseguido. Ah, mas se o seu vizinho te persegue, você fecha a janela, a porta, põe uma, sei lá, um muro alto, tchau. Mas dentro da tua casa. Ah, agora você virou isso? Agora você não vai ter mais aquilo. Agora você vai ficar lá naquele canto. Agora você não... É, e daí? Pode acontecer. Deus está comigo e é maior do que tudo isso. Você tem força. E prazer. Você não vai ficar chorando lá nos cantos, não. É diferente quando você não tem Deus. Aí você fica chorando e começa, tipo assim, eu vou recuando. Não, tá bem, então eu vou fazer o que você quer para você gostar de mim. Não, ninguém precisa gostar de você. Jesus te ama. Morreu por você. Inimigos nós vamos ter. Mas, quer dizer, eles serão nossos inimigos. Nós não somos inimigos de ninguém. Foi isso que Jesus falou. Você leva a vida diferente. Você não é uma pessoa com uma emoção desequilibrada. Você sabe andar com as suas emoções. Fala, não vou. Deus não falou para mim, para de chorar, você não tem que chorar, não. Mas isso foi logo no começo da minha caminhada. Para que você chora, o que é isso? Eu, é mesmo, é, tem Jesus que é isso. Eu não choro, não, precisa ser uma coisa bem... Quando Deus estava tratando comigo, que era, Deus estava já colocando em mim a condição de que eu ia ser convidada para ir para os Estados Unidos, todo dia na minha intercessão, às vezes vinha aquele choro forte, vinha a palavra de Deus, era uma coisa que Ele estava preparando o meu espírito, que foi grande. Para mim foi muito grande. Então é por aí. Mas não quer chorar porque eu estou... É isso. Quando Deus toca você é diferente, você chora mesmo. Amém? Então, vão ter opositores porque estamos obedecendo a Deus. Pode escrever isso. Vão ter opositores, tá? Então, esse conceito que tudo vai estar certo, que está tudo ok, porque eu estou obedecendo a Deus, não é bem assim. Estar preparado, ele vem, mas você não tem que estar com medo. É só ficar na presença de Deus, que você tem a força, você aguenta... Até a hora que aquilo tudo vai embora e você vence. Porque Deus não vai deixar faltar nada para você. Nada, Ele vai estar com você, tá? Nós vimos o que aconteceu com Elias. Era para ter acabado a vida dele. Mas Deus esteve junto dele. Deus protegeu ele além do que? Deus alimentou ele, deu a provisão, falou, vai lá, eu vou cuidar de você. É assim que Ele faz conosco. Ele não... Não nos desampara, tá? Então, glória a Deus, porque Deus mandou os corvos antes que ele chegasse lá. Deus ordena a provisão para você. Aonde você tem que ir? É no lugar chamado lá, você tem que ir lá. Não é no lugar que você está. Você tem que ir para esse lugar. Talvez seja espiritualmente. Pode ser. Para a provisão vir. É isso aí, tá? Então, as torrentes secaram, nós já vimos no versículo 7. E o que aconteceu com ele? Gente, obedecer a Deus tem um custo alto, é isso aí. Obedecer a Deus tem um custo alto, mas você está na obediência daquele que te deu a vida dele. Você tem a vida dele. É diferente. Às vezes a pessoa, sei lá, pode ser prejudicado no trabalho, acontecer outras coisas, um relacionamento, coisas... Pode acontecer mil coisas. Mas nada é maior do que a presença de Deus na sua vida. Mas tem um custo. Porque você vai ter que ter a opinião em cima do que a Bíblia diz, para você se posicionar. Porque se você pender um pouco para a carne, você perde tudo com Deus. Acabou. Porque oposição vai acontecer. Mas você não precisa ter medo. Meu marido vinha, eu vou largar dela. Separar, que ela vai... Olha, eu já vou separar tudo que tem. E ela vai dar tudo para a igreja. Vai acabar, ela vai acabar embaixo da ponte. Falou com todo mundo que estava lá da minha família. Foi em cada um, em cada... Ninguém falou nada, todo mundo ficou quieto. Porque Deus estava presente na história. Não aconteceu nada. Esse diabo fugiu, foi embora, sumiu. Mas eu tive a segurança de Deus. Deus falou, eu vou te sustentar. Eu falei, como que eu vou fazer com as minhas filhas? Elas vão estudar? Como é que vai ser? Porque tudo eu estava aprendendo, gente. Era tudo novo. E eu não tinha ninguém do meu lado aqui me falando coisa e nem ninguém para eu ficar ligando. E agora? Quem eu faço? Só a palavra de Deus e o Espírito Santo. Deus falou, quem é que sustenta um missionário na África? Que está com a minha direção, sou eu. Quem é que sustenta o pastor, a igreja e a família que ele pastoreia? A família dele? Sou eu. Não vou deixar faltar nada para você nem para tuas filhas. Vai em frente. Eu escutei. Eu não arredei. Não arredei, só orei. E você, o que você vai fazer? Se você não está na palavra de Deus, como é que você vai obedecer a Deus? Você fala, ai não, eu tenho que fazer isso agora, porque eu preciso ficar de bem, né, para me tratar bem. Deus ainda falou para mim, o seu marido dá para você o que ele quer e eu dou para você o que você precisa. São duas coisas diferentes. Deus falou isso, para me dar força. Mas ele não falou que era para eu separar do meu marido nunca, jamais. Tipo, aguenta aí, ama e faz tudo para ele. Não temas. Mas não se dobre a mente dele. É diferente. Mas é oração e jejum. E louvor. Oração em línguas. Estudar a Bíblia. Então, gente, o que vocês querem? Vocês põem o que na sua frente? Eu tinha serviço, eu só fazia o serviço que era da minha obrigação, bem feito, e o resto do tempo era só Deus. Tanto que a mulher veio e falou assim, ah, mas a sua unha está sem fazer. Hoje até se ela quisesse ter ido lá em casa fazer, eu ia aceitar, porque não deu nem tempo de ir fazer. Mas eu estou vendo que você nem fez a unha. A mulher está, em vez de escutar o que eu estou falando, está vendo que a minha unha não está feita. Ô, Cristo, foi dentro. Daí ela falou, se na sua casa fazer? Eu falei, é, pode ir. Ah, foi só um dia. Ah, tá bom. E ela estava ligando que a minha unha estava feita. Eu nem estou aí, gente. Não, é, não tinha condição de ir em lugar nenhum. Que isso? Está me acompanhando? Provérbios 13, 12. Provérbios 13, 12. Diz assim, olha só, que demais é isso aqui. A esperança, versículo 12, que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Então, se a pessoa tem uma esperança em algo irreal, e não é naquilo que Deus colocou para ela, o coração vai ficar doente, porque não vai acontecer. Mas se você está esperando no que Deus falou, você está esperando no que Deus prometeu, a palavra, é o que ele diz aqui, é igual a árvore, o desejo cumprido, que é uma árvore de vida. Quando algo se acontece, é uma alegria, é vida que acontece. Sabe? Então, obedecer a Deus vai ser sempre vantajoso para as nossas vidas. É vantagem obedecer. Pode escrever isso, porque já está escrito na Bíblia. Só que nem tudo o que nós esperamos de Deus é para essa vida. A vantagem de obedecer. Nem tudo é para essa vida, porque está escrito isso. É para a eternidade. E nós podemos ver isso em Mateus 5, quer ver? Veja aqui, em Mateus 5, diz assim, Mateus 5, nós vamos ver os versículos 10, as bem-aventuranças, tá? Diz assim, versículo 10 de Mateus 5, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tá? Então, o galardão vai ser para a vida eterna. É um galardão especial. Nós recebemos galardão aqui, recebemos vantagem de Deus aqui, mas este galardão que a palavra de Deus nos mostra aqui é para a vida eterna e é especial que nós não sabemos. Se receber algo é aqui, é bom, você imagina na eternidade. Vai ser muito mais, tá? Principalmente quem foi mártir aqui na terra, para o Senhor, vai receber um galardão assim grandioso já lá no céu, na hora que o Senhor for dar o galardão, tá? Então, pode ser difícil obedecer a Deus, não estou falando que vai ser assim tão tranquilo, tão fácil, porque você tem que enfrentar circunstâncias, você vai ter que estar forte, porque você vai ter que se posicionar, é Jesus e não me interessa o resto, ele vai dar conta. Então, você tem que estar cheio da palavra, então nem sempre é fácil. Mas é óbvio que é vantajoso. Claro que é. Ele está com você. Quando você está obedecendo, ele está com você, tá? Então, veja que Isaías, lá em 1 Reis, no versículo de 7 a 9, a torrente secou, foi difícil para ele, né? A torrente secou. Ele não foi imediatamente tomar uma providência para sobreviver, não está escrito lá. Ele esperou, porque lá no versículo 9, depois vocês vão ler, ele esperou até que Deus veio e deu novas direções para a vida dele. Ele soube esperar, mesmo na dificuldade. Isso é um grande exemplo, isso é uma lição tremenda para as nossas vidas, tá? Então, quer dizer, ele não tinha água, isso é sério. Não ter comida é uma coisa, não ter água é outra, é muito pior. Então, a pessoa não consegue sobreviver por mais de 3 dias sem água. Teve gente que ficou até 9 dias sem água, mas morreu a seguir. Então, é impossível viver sem água, né? Ele podia sair correndo, eu tenho que dar um jeito agora, porque Deus acabou. Não, ele confiava em Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Elias. Então, ele não saiu correndo. Depois você vai ver lá, tá? Ele esperou até que a palavra viesse, tá? Então, tem gente que cansa de esperar em Deus e não espera a resposta. E sai fazendo as coisas. Não, é assim que eu vou fazer. É assim que Deus quer, então é assim que eu já vou fazer, já sai fazendo. Metendo as cabeças e o peito na vida. Só trombando. Acabou com o que Deus ia fazer. Então não tenha pressa, saiba esperar. Confia, ora. Se entrega a ele, ele vem. Ele veio para Elias. Com certeza ele veio. Ele vai fazer. Ele vai te falar o que é então para você fazer. Ele vem em teu auxílio. Porque Deus não mente. Deus nunca vai te deixar, tá? Seja a área que for que você está precisando. Se você confiar, mas você tem que ficar firme lá. Às vezes você tem que estar orando mais tempo. Não é só aquele momento que você ora todos os dias. Dependendo da situação, você tem que dobrar o horário. Varar a noite. Sei lá, você tem que estender a sua... A busca para acontecer, porque você tem que sintonizar nele. É esse o problema. Há um grande ataque, há uma intervenção aí do diabo, situações malignas, tá? Então, para obedecer Deus, você tem que estar lá naquele lugar chamado o lugar que Deus te põe. Lá, você tem que estar lá no lugar certo. Então, se acabou tudo isso, você tem que ficar orando. O que eu tenho que fazer? O que o senhor quer que eu faça? E fica orando, ora mais, e mais, e mais, e mais, em línguas principalmente. Estuda a palavra, lê a Bíblia e ora em línguas. É, mas eu não consigo. Então você põe um louvor, eu já disse. Então você põe uma pregação, já disse. Então você põe um evangelho, põe lá. Vou ouvir esse evangelho inteiro, vou ficar orando em línguas. Não vou levantar, não vou sair daqui. Eu quero me dobrar a este Deus. Eu quero ser dele. Eu quero me submeter a esse Deus e que ele seja o Deus da minha vida. Ele vai me dar direção. É isso aí. É isso que eu faço, tá? Então, não tem um lugar que é estável, aonde que está a provisão de Deus. Varia. Uma hora Deus vai dar aqui, depois você viu, acabou a provisão lá, é outro lugar. Ele vai dar nova direção. Você tem que saber o que ele quer. Você não acha bom você saber isso? Vai fazer, você não está fazendo. Você não está fazendo. Porque é para vir a resposta logo. Mas você tem que esperar, mas você tem que aumentar a sua busca para você saber o que você precisa fazer. Aonde que ele quer que você esteja? No que você tem que mudar? O que você tem que fazer? Como que tem que ser? Ué, você nem sabe o que é para você obedecer. Você vai obedecer o quê? Você nem sabe. Porque não passa tempo com ele suficiente. Você está levando a tua vida. Você está fazendo o que você quer. Porque você ainda tem alguma provisão. Enquanto ele teve água e comida, ele ficou lá. O problema não foi nem a comida, porque os corvos, Deus mandou. Já estavam lá. Deus mandou. Agora a torrente parou por causa da profecia. Acabou. Acabou. Porque foi a profecia que Deus falou, vai acabar a água nessa terra. E aí, como é fazer? Fazer o quê? Ele esperou. Essa é uma grande lição. Ele esperou para ter a resposta. Tá? Então... tem que saber ouvir Deus, tem que ser constante. Ouvir Deus é todo dia, gente. É constante, diariamente. Você tem que saber se você está no lugar certo. Porque pode mudar de hoje para amanhã. Pode mudar. As pessoas às vezes ficam doidas comigo aqui, porque as coisas mudam. Tem que mudar, porque eu estou seguindo o que Deus está mandando eu fazer. Agora não é assim, agora é assado. A pessoa, ei, o que que é? Está pensando que isso aqui é o quê? Isso não é loja. Isso aqui não é um departamento de controle humano. Isso aqui é o Espírito Santo, é Deus. Agora, de repente, ele quer que mude isso e aquilo. E tem que ser. Você tem que saber que na sua vida é assim. Você tem que ouvir Deus constantemente e obedecer. Tá? E dando o passo que ele está mandando. Você, eu garanto que ele já andou falando aí para você fazer coisa, você não está fazendo. Você não está fazendo. Você não está obedecendo. Por isso que não está acontecendo. Você está deixando. Bem que você já escutou. Mas não fez. Não obedeceu. Tá? Então é preciso ter um relacionamento com Deus. Bem firme. E constante. Você tem que entender isso. Que você tem que ter um relacionamento diário. Constante. É igual beber água. Tem que ser todo dia. Constante. É igual. Relacionamento com Deus é isso. Diário. Constante. Para você... viver. Para ele te dar a direção, para a provisão vir, para a sua vida não cair lá para baixo. Derrotar, acabar tudo. Quando a coisa está indo ruim, já deu um sinal. Não orou o suficiente. Está deixando? Está indo rolando mais? Você está seguindo conversa de outras pessoas? Tem que andar com Deus, larga tudo, fecha aí tudo, tua vida. Fecha a tua vida para tudo e para todos. Está valendo isso? É a sua vida. É você que tem que tomar conta. É você que decide. Então é relacionamento pessoal, diário. Todos os dias ele tem algo para falar com você. Tá? Então o exemplo de Elias é que ele foi um cara super, super ousado e obediente. Fez o que Deus mandou. Por isso... que Deus protegeu ele. Se você for ousado em se posicionar em Deus, orar e buscar, todo o seu tempo livre você vai para Deus. Deus vai te trazer a provisão e vai te proteger. Vai completamente mudar a sua vida, tá? Então, Elias dependia tanto da provisão de Deus, quanto ele dependia do próprio Deus. Ele só dependia de Deus. Então ele tinha que fazer o que Deus queria, tá? Por isso ele não saiu correndo atrás de provisão. Ele esperou, porque ele dependia de Deus. Você tem que aprender isso, ser dependente de Deus. Ah, uma hora um aqui te ajuda, pronto, você encosta. Outra hora o outro vem com o negócio, pronto, você encosta. Sua vida não está resolvida, está no buraco. Está para ser totalmente detonada. E você não se mexe. Você não toma um posicionamento. Depois que for tarde demais, não adianta. Aí não tem como se levantar. Cuidado. Então busque esse Deus, se detenha nele e obedeça e espera até receber a palavra que Deus tem para você. Ele vai falar com você o que é para você fazer. E a gente às vezes não faz na hora, porque é muito além do que nós estamos pensando. Porque vai exigir posicionamento, ousadia para fazer. Mas ele está com você. Se você fizer, você vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Glória, glória a Jesus. Valeu, gente. Diga um amém aí. Amém. Ei, glória a Deus. Então, obedecer e esperar. Senhor nosso Deus e Pai, que a tua mão poderosa toque agora esses pedidos, esses nomes, estas vidas, fotos, que estão aqui, qualquer situação, age nestas pessoas agora, transformando estas vidas. E eu repreendo a ação do diabo em todas estas situações, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que estas pessoas estão sendo abençoadas. Aquelas pessoas que pediram oração para nós, ó Deus, nosso Pai, nós te apresentamos agora, cada uma delas, que elas sejam abençoadas agora, em nome de Jesus, e recebam agora o que elas precisam. Por isso, diabo, você larga essas vidas agora, em nome de Jesus. Filho de doença, sai dessas pessoas agora, eu digo em nome de Jesus, sai derrotado, cai por terra todos os seus ataques malignos, Satanás, em nome de Jesus. E nós confessamos as bênçãos do Deus Altíssimo, da cura para todos os que estão enfermos, em nome de Jesus. E que todos esses pedidos, todas essas situações sejam abençoadas agora, em nome de Jesus. Todos que estão em casa sejam abençoados. As orações sejam atendidas. Eu digo, receba agora o que você orou das mãos do nosso Deus poderoso. Eu digo em nome de Jesus, e todos vocês que estão aqui, a mesma coisa. Recebam o que vocês entregaram para Deus. Receba agora. Eu digo em nome de Jesus, e já está feito. E agora, Deus nosso Pai, nós oramos, Senhor, para todo esse Brasil, para que caia por terra todo esse espírito maligno de corrupção, dos malfeitores, dos mentirosos, dos malvados, que todos sejam banidos desta terra em nome de Jesus. E que essa potestade maligna que está sobre o Brasil, nós repreendemos que saia daqui. Senhor, que haja um novo mover do Espírito Santo aqui nas igrejas, no Brasil, que haja salvação e proteção para o nosso país em nome de Jesus. Oramos agora, Senhor, entregando o Oriente Médio para haver paz. Israel, o teu país, que haja paz, Senhor, em nome de Jesus. Todos os soldados que estão, Senhor, nas fronteiras, em batalha, que eles sejam protegidos, que os anjos estejam lá agora, em nome de Jesus, protegendo. E que todos, Senhor, todos os reféns sejam libertos hoje, em nome de Jesus. Que esses Hamas e Hezbollah sejam destruídos, acabe tudo isso, em nome de Jesus. Que haja paz para os árabes, Senhor, em nome de Jesus. E agora eu clamo o teu sangue, Jesus, para todas as famílias, os representantes das famílias que estão aqui, que estão em casa, para os lares de todos, para a proteção. Que nenhuma catástrofe climática venha destruir lar nenhum, casa nenhuma, família nenhuma, em nome de Jesus. Eu clamo teu sangue para as escolas onde os filhos e netos trabalham, onde as pessoas, familiares trabalham nessas escolas, e repreendo toda ação maligna de Satanás com terroristas, com armas nessas escolas. Que haja paz, que haja segurança nessas escolas, protegidos pelo sangue de Jesus. E o local de trabalho, onde todos trabalham, que seja protegido com o teu sangue, Jesus. Eu clamo o teu sangue para esses locais de trabalho e aqueles que querem maquinar contra esse local com destruição, com maldade. Nós repreendemos agora esse espírito maligno em nome de Jesus. Que se afasta, que sume desses locais, que haja paz, que haja salvação, que haja conversão nesses locais de trabalho e haja paz, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, nosso Deus, nós como os teus filhos, nós temos agora todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos juntos da igreja dizem amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua noite, que abençoe a sua semana, que Deus venha cobrir você com a glória dele, que você tenha muita revelação da palavra dele para você andar na verdade em nome de Jesus, amém? Até o próximo culto e obrigado por ter estado aqui comigo. Amém, aleluia.